Começar por cumprimentar os representantes da Coca-Cola. Presumo que seja o Dr. Tiago Leitão, Santos Lima, Dr. António Moura Portugal e Dra. Catarina Portela Moraes. Bem-vindos mais uma vez ao Parlamento, alguns são caras conhecidas. E dou-vos de imediato a palavra, porque nós temos uma agenda carregada. Aliás, dependendo do tempo das intervenções, visto que temos meia hora para esta audiência, ver se há tempo ou não para uma intervenção final vossa. Portanto, a abrir, agradecia que fizesse o ponto o mais claro possível, porque poderá ou não haver intervenção final. Muito obrigado.
Sr. Presidente, já que estamos em semana do Web Summit, vou fazer modo startup muito rápido, indo diretamente aos pontos. O meu nome é Tiago Santos Lima, sou responsável de comunicação da Coca-Cola Portugal. Recordo também já estive aqui no ano passado nesta audiência presidida pelo Sr. Deputado Pedro Pereira. A minha intervenção tem três partes. Primeira parte, explicar muito em breve o sistema Coca-Cola em Portugal. Portanto, a Coca-Cola representa várias marcas de refrigerantes e bebidas, de sumos e águas, como a Coca-Cola, Fanta, Nestea, Powerade. Portanto, muitas vezes as pessoas não conhecem que temos um portfólio alargado de bebidas, mas também somos uma empresa que está implantada em Portugal através da Coca-Cola European Partners, com uma fábrica em Setúbal, há 40 anos, com 400 trabalhadores, e que tem investido neste mercado desde sempre e que vai continuar a investir nos próximos anos uma média de 30 milhões de euros por ano. Tanto na parte de fabril, no melhoramento da fábrica, como novos lançamentos e atividades de marketing. Portanto, queremos deixar bem claro que vamos continuar a apostar no mercado português. Também só para me referir que no debate, estamos aqui por causa do imposto sobre o açúcar, a Coca-Cola Portugal tem feito um esforço em reduzir a quantidade de açúcar dos seus produtos. Desde o ano passado reduzimos em 28% e vamos continuá-lo a fazê-lo nos próximos anos. Até 2021 temos previsto fazê-lo em 10%. Também queria assinalar que desde há 3 anos para cá, com este governo que está em funções, assinalamos que temos tido uma relação bastante próxima e construtiva, tanto com o Governo, com os vários Ministérios das Finanças, Saúde e Economia, com os partidos, e que essa relação tem sido uma aprendizagem muito grande para nós, e eu acredito que também tenha sido para o Governo e para os partidos. Indiretamente à segunda parte, um dos objetivos a vir aqui é dar a nossa, portanto, o nosso ponto de vista sobre a proposta do orçamento para o redesenho do novo imposto. Aplaudimos e ficamos bastante satisfeitos com a criação da proposta com os novos escalões, com os 4 novos escalões, que era o que tínhamos vindo a dialogar com o Governo e com os partidos já há 2 anos, e portanto acho que no que eu disse, no diálogo construtivo que temos tido, acho que é de assinalar bastante positivamente esta proposta. No entanto, achamos que esta proposta tem dois aspectos negativos que não estamos de acordo do nosso ponto de vista. Um é não haver um escalão isento, o escalão zero, que portanto, uma posição que temos também através da associação, na ProBEP, no qual quase presidimos, e o facto de haver uma subida do escalão superior, talvez haver um agravamento do escalão acima. E explicamos porquê. No primeiro do caso isento, achamos que é de justiça se um produto tem zero açúcar não pagar imposto, é o mesmo que acontece com o caso na Catalunha. E no caso do aumento do escalão acima, também do nosso ponto de vista não faz sentido fazer um incremento de um escalão, onerar ainda mais um escalão, por questões, se o objetivo do imposto é uma questão de saúde pública, se é uma questão de receita, entendemos que então faz mais sentido alargar a base tributável a outras categorias que estão isentas neste momento no imposto. Portanto, basicamente esta é a nossa exposição. Estou disponível para perguntas desta comissão.
Muito obrigado. o grupo parlamentar do PSD teve que se ausentar para ir para outra comissão, talvez ainda chegue antes do final, portanto eu dou de imediato a palavra ao deputado Rocha Andrade, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores peticionários, que aliás, os senhores entidades ouvidas, que aliás já conheço também noutras funções, mas após os mesmos temas. E referir-me às duas questões fiscais colocadas. Bom, elas refletem que o imposto cumpriu a sua missão de incentivar tanto a indústria como os consumidores a deslocarem-se para padrões de consumo com menos açúcar. E no caso da indústria em particular, registra as alterações dos produtos em que o mesmo produto é hoje vendido com mais açúcar. E é nesse sentido que eu acho que concordo com a percepção positiva dessa parte da proposta, que é, uma vez que até agora, baixando do primeiro para o segundo escalão, deixava de haver qualquer incentivo a continuar a descer o teor de açúcar, o desdobramento do atual escalão abaixo de 8 gramas de açúcar em mais que um escalão, prossegue esse incentivo. Naturalmente, a correspectiva disto, em termos de neutralidade da alteração, é o aumento verificado no escalão de mais de 8 gramas de açúcar, mas esse também serve a finalidade fiscal, ou seja, de facto, o poder de incentivo para reduzir o açúcar, tanto se consegue com a redução na parte inferior como com o aumento na parte superior. A questão da criação do escalão isento, fundamentalmente, neste momento, já não é toda uma questão fiscal, ou seja, é fundamentalmente irrelevante, do ponto de vista da receita. Aquilo que estará a cobrar nos 2,5 gramas ou até 2,5 gramas de açúcar, em que se prevê seja apenas um cêntimo e, portanto, a receita global disso é muito reduzida. E, portanto, eu creio que há uma questão a tomar, que verdadeiramente não é tanto aqui à Comissão de Orçamento e Finanças, mas mais na área da saúde, que compete, que é saber se o sistema fiscal deve encarar os chamados refrigerantes light, os refrigerantes que substituem o açúcar por outros adoçantes, nomeadamente quando são adoçantes não calóricos, se os deve tratar neutralmente e, portanto, sem incidência de IEC ou com incidência de IEC à taxa de zero por razões de controle administrativo, ou se deve continuar a tributar. Eu não me sinto especialmente qualificado para responder a esta questão, escapa totalmente às minhas competências técnicas, mas creio que é uma questão a discutir com as pessoas que mais que poderão trazer melhores inputs sobre essa matéria até à aprovação final da proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora à deputada Cecília Meireles, do CDS-PP.
Muito obrigada. Eu queria também aproveitar a ocasião para os cumprimentar. Eu creio que a posição do CDS sobre este imposto também já é suavemente conhecida. Não nos pareceu, nunca nos pareceu que a melhor maneira de fazer política de saúde fosse através da política fiscal, e sendo, também não se percebe porque o açúcar e porque não toda uma série de comportamentos que não são saudáveis acabariam também a ser tributados. A tributação de comportamentos ou não tributação de comportamentos parece-nos sempre particularmente difícil. No mais, em relação às sugestões específicas, naturalmente vamos analisá-las e analisar a sua oportunidade de apresentação como proposta de alteração. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora ao deputado Duarte Alves, do PCP.
Então, também queria, em primeiro lugar, cumprimentar também os representantes da Coca-Cola, agradecer a exposição daquilo que vieram aqui a defender em termos de alterações e também a vossa avaliação das alterações que, entretanto, já estão contidas na proposta de orçamento. Pronto, em relação às várias propostas que colocam, elas não deixam de ir no sentido de uma das hipóteses que é lançada no próprio relatório do grupo de trabalho, em que diz aqui isenção ou aplicação de uma taxa reduzida de bebidas a abranger pelo escalão D supra-referido. Portanto, o grupo de trabalho não definiu se era taxa reduzida ou isenção. Naturalmente que os representantes da indústria, aquilo que defenderão será a isenção. Pronto, e em relação a essa e às outras questões, como também já tivemos a oportunidade de referir na reunião que tivemos, da nossa parte, Iremos continuar a analisar e a avaliar qual é então a pertinência de fazer essas alterações que propõem no quadro do orçamento e, portanto, mantemos essa avaliação que continuaremos a fazer.
Muito obrigado. Dou agora a palavra, 5 minutos, para uma intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sintética, porque, enfim, apraz-nos também verificar a forma como a intervenção foi recebida. Eu só, telegraficamente, em relação às palavras do Sr. Deputado Rocha Andrade, no caso da isenção, só precisar que, de acordo com as nossas estimativas, estamos a falar, enfim, também nos parece um valor irrisório, portanto, um pouco superior a 1 milhão de euros em termos de receita, não será seguramente isso que fará. Do lado da indústria, a percepção, e se pudermos olhar para isto também numa lógica de política pública, de aproximação entre os stakeholders privados e públicos, parece-nos que esse esforço de redução mereceria, se me é permitido utilizar a palavra, a isenção. Seria um sinal positivo que se daria também aos consumidores e ao mercado em geral. No caso onde discordamos ligeiramente, era o aumento da parte superior, porque aqui uma de duas: ou a perspectiva é compensar alguma arrecadação de receita, então nessa altura o que nós propomos é que se recorra a um alargamento da base tributária, porque há produtos que têm açúcar adicionado que escapam à malha do imposto, portanto nessa perspectiva, em vez de sobrecarregar mais os que estão acima, entendemos que o caminho deve ser alargar a base tributária e fazer cair dentro do escopo do imposto esses outros produtos, ou se a perspectiva aqui é não de arrecadação de receita, mas também de continuar, no fundo, esta política de penalização, apenas atender que, primeiro, não nos parece que o imposto seja o melhor instrumento, segundo, que também não estamos sós neste mundo e nesta Europa, e, portanto, atenção aos aspectos das vendas transfronteiriças, atenção aos aspectos do contrabando, atenção aos aspectos das políticas que se fazem, sobretudo no caso de Espanha, e do dano que isto pode infligir à nossa economia. Isso, aliás, é um dos aspectos que é bastante reforçado no relatório do Grupo de Trabalho. Portanto, queria só apenas reforçar essas notas. Senhora Deputada Cecília Meireles, efetivamente concordamos consigo, quer em termos de neutralidade, quer em termos de, no fundo, apetência para chegar àquilo que se quer, nós também achamos que o imposto não é a melhor forma. Portanto, e atrevemos-nos a dizer que, se calhar, o imposto funcionou aqui como rastilho, ou, no fundo, como efeito, ou teve um efeito catalisador ao nível do que levou a que entidades públicas e privadas, num saudável diálogo, encetassem. Isso levou até que a Coca-Cola anunciasse publicamente uma redução do nível de açúcar nas bebidas de 28% já feito, 10% adicionais até 2021. Isso é público e notório. Portanto, parece-nos que se o imposto cumpriu este desidrato, se calhar está na altura de lhe pôr um prazo de validade e de avançarmos para outros caminhos, outros produtos e outros trilhos, portanto, deixando a coisa como está e não agravando mais também uma economia que acaba por ser responsável por um conjunto de postos de trabalho importante.
Muito obrigado. Da parte da COFMA, agradecemos mais uma vez a vossa presença e também registo que disseram que houve uma evolução bastante favorável no comportamento dos consumidores nesta matéria e da indústria, que de facto foi um objetivo. Obrigado pela vossa presença. Penso que já fizeram chegar aos grupos parlamentares também as vossas opiniões, portanto não vale a pena reiterar isso. Muito obrigado.